Nunca antes uma indicação presidencial para o Supremo demorou tanto tempo para ser sabatinada pelo Senado. Já faz mais de 2 meses que André Mendonça foi escolhido por Bolsonaro para ser o seu ministro terrivelmente evangélico no tribunal, para ocupar uma cadeira que envolve muitos interesses. Eu sou Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 16 de setembro de 2021, dia em que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai conversar com o senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para agendar a sabatina de André Mendonça como indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Mendonça foi o nome escolhido por Bolsonaro para suceder Marco Aurélio Mello na corte, e já está há mais de 2 meses aguardando sabatina. Nunca na história um indicado para ocupar uma cadeira no mais alto tribunal do país demorou tanto para ser ouvido e aprovado pelos senadores.
O senhor tem previsão para conversar com o Davi sobre esse assunto?
Sim. Conversarei com o presidente Davi Alcolumbre, obviamente respeitando a autoridade dele como presidente da CCJ, mas sempre faremos a ponderação do melhor caminho, um caminho de consenso, para poder resolvermos essa questão.
Tem muitos rumores rolando sobre como o Davi gostaria que o nome do André Mendonça fosse substituído por algum outro. O senhor sabe, você tem alguma procedência a isso?
Não, desconheço essa informação. As razões pelas quais ainda não foi feita a sabatina podem ser muitas, inclusive o fato de que isso exige um esforço concentrado, a presença em Brasília, é algo complexo, uma indicação...
Você ouve aí o Rodrigo Pacheco falando com jornalistas nessa quinta em Brasília. Isso acontece um dia depois dele e o presidente Jair Bolsonaro terem participado de uma reunião com pastores e parlamentares evangélicos. Mendonça é presbiteriano e foi o nome escolhido por Bolsonaro para, usando uma expressão dele, ser o seu ministro terrivelmente evangélico na corte.
Já o Alcolumbre tem sido pressionado por colegas para convocar a sabatina. Na quarta-feira, ele foi contestado por integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, mas seguiu sem definir uma data para o ato.
Quais são as razões republicanas para que se tenha o maior retardo da história na realização da sabatina do indicado? E faço questão de relembrar que a indicação de nomes para o Supremo é a atribuição do presidente da República. A atribuição do Senado é sabatinar esse nome e garantir que ele tenha os requisitos constitucionais para a ocupação do cargo. Não cabe ao Senado interferir na indicação, não cabe ao Senado negociar nomes para indicação. Então peço, porque não consigo visualizá-los, quais são os elementos que fazem que Vossa Excelência, no honroso cargo de presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República, se negue a fazer o agendamento de uma sabatina simples de uma autoridade indicada.
Você ouviu aí o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, que é um opositor do presidente Bolsonaro. Ele explica como funciona o método de nomeação dos ministros para o Supremo. O presidente encaminha o nome, os senadores o sabatinam e aprovam ou rejeitam esse nome. Da composição atual do Supremo, por exemplo, o Gilmar Mendes foi nomeado pelo Fernando Henrique Cardoso. O Ricardo Lewandowski, a Carmen Lúcia e o Dias Toffoli foram indicações do Lula. O Luiz Fux, o Luiz Roberto Barroso e o Edson Fachin são escolhas da Dilma Rousseff. O Alexandre de Moraes chegou lá pelas mãos do Michel Temer. E o Cássio Nunes Marques é o único que o Bolsonaro emplacou até agora.
No Brasil, nunca aconteceu de uma indicação do presidente para o Supremo ser rejeitada pelo Senado. Isso é muito raro também em países com sistema parecido com o nosso. Nos Estados Unidos, por exemplo, até hoje só um nome foi rejeitado para a Suprema Corte, o do conservador Robert Bork, durante o governo Ronald Reagan nos anos 80, num movimento de senadores democratas para barrá-lo. Mais recentemente, o Barack Obama não conseguiu emplacar uma nomeação. Era 2016, último ano do mandato dele, e o presidente do Senado era o Mitch McConnell, um republicano. Ele não convocou a sabatina para votar uma indicação do Obama até que terminasse o mandato do democrata. Só depois é que a cadeira na Suprema Corte foi ocupada, por um juiz indicado por Donald Trump, sucessor do Obama.
Mesmo com esse impasse com relação à sabatina do Mendonça, informações que circulam na imprensa dão conta que ele deve ser aprovado no plenário. O obstáculo está sendo marcar a sabatina.
primeira vez em que o Bolsonaro prometeu indicar um ministro terrivelmente evangélico foi em 2019. Mas na primeira oportunidade que ele teve para nomear alguém, depois que o Celso de Mello se aposentou em 2020, ele nomeou um católico, que não chegou lá pela sua religião. Foi o Cássio Nunes Marques, um desembargador desconhecido do Piauí, que chegou ao Supremo com apoio de parlamentares do Centrão. O Nunes Marques vota reiteradamente de forma alinhada com o governo, mesmo que isso o deixe isolado no plenário. Isso aconteceu, por exemplo, em abril desse ano, 2021, mês em que a pandemia de Covid-19 chegou a matar mais de 4 mil pessoas num único dia no país, e período em que o governo federal pressionava para liberar cultos e outras celebrações religiosas, atividades supertransmissoras de Covid que estavam sendo proibidas por governos locais.
Naquela ocasião, o Nunes Marques tinha dado uma decisão liminar derrubando decretos de governadores e prefeitos que proibiam essas atividades. Esses decretos foram derrubados por grande maioria no plenário, por 9-2. E na ocasião, chamou a atenção o teor da sustentação oral do advogado-geral da União, que disse que, abre aspas, os cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. Fecha aspas. O advogado-geral da União era o André Mendonça.
O Mendonça é pastor presbiteriano licenciado e é servidor público federal concursado. Foi assessor na Controladoria Geral da União entre 2016 e 2018 e advogado-geral da União no governo Bolsonaro, um cargo que ele ocupou durante todo o ano de 2019 até abril de 2020, quando Sérgio Moro deixou o Ministério da Justiça acusando o presidente de interferir na Polícia Federal para proteger aliados e familiares.
Mendonça então assumiu o lugar de Moro. Como ministro da Justiça, o Mendonça é acusado de ter extrapolado suas funções institucionais e ter atuado como advogado particular do presidente. Como, por exemplo, em julho de 2020, quando extremistas soltaram fogos de artifício em direção à sede do Supremo. Na ocasião, Mendonça soltou uma nota dizendo que o tribunal tinha que aproveitar a oportunidade para fazer uma autocrítica. Ele também pediu à Polícia Federal a abertura de uma série de inquéritos contra críticos e adversários políticos de Bolsonaro com base na Lei de Segurança Nacional, um dispositivo herdado da época da ditadura militar. Grande parte desses inquéritos foram arquivados pela Justiça e críticos identificam nas ações de Mendonça um mecanismo de assédio judicial contra opositores.
Em março de 2021, o André Mendonça voltou para a Advocacia Geral da União, que ele deixou em julho, quando foi nomeado pelo Bolsonaro para a vaga do Marco Aurélio. Se os senadores, enfim, votarem a indicação, não vai ser a primeira vez que alguém progride desse cargo para o Supremo. Só na composição atual tem dois casos. O do Toffoli, que foi advogado-geral durante o governo Lula, e do Gilmar Mendes, que foi advogado-geral do Fernando Henrique Cardoso.
E qual é a importância para o Bolsonaro de ter um aliado no Supremo? Bom, durante a pandemia, por exemplo, o plenário do tribunal e ministros individualmente foram entraves às vontades do governo. Entre outras questões, decisões definiram que Bolsonaro não poderia derrubar decretos de quarentena editados por governadores e prefeitos, nem esconder dados da pandemia, nem deixar comunidades indígenas desamparadas, nem vetar que o uso de máscara seja obrigatório em locais públicos. Além de medidas sanitárias, o Supremo decide sobre uma série de ações de interesse do presidente, como seus decretos que flexibilizam o porte e a posse de armas no Brasil.
O tribunal também tem autorizado diferentes investigações que atingem Bolsonaro, o governo federal ou seus apoiadores. Só contra o presidente, são 4. Uma de suspeita de prevaricação na compra de vacinas da Covaxin, outra por suposta intervenção ilegal na Polícia Federal, mais uma por difundir desinformação e ameaçar as eleições de 2022, e ainda outra por vazar o conteúdo de uma investigação sigilosa na internet. O inquérito das fake news e das milícias digitais tem ramificações que podem atingir os filhos do presidente. E questões importantes sobre o caso das rachadinhas, que correm na Justiça do Rio contra o senador Flávio Bolsonaro, seu filho mais velho, também passam pela corte.
Com uma segunda indicação para o Supremo, Bolsonaro aumenta as chances de que pedidos de investigações por parte da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República caiam nas mãos de relatores aliados. Além do sorteio das relatorias, o poder individual dos ministros também é grande no tribunal. Isso porque pedidos de vistas dão aos ministros o poder de, sozinhos, paralisar o andamento de processos.
Quando Mendonça foi nomeado, ainda em julho, não parecia ter grandes empecilhos para sua nomeação. Só que desde lá, o Bolsonaro redobrou as suas investidas golpistas contra o Supremo. Ampliou as ameaças às eleições de 2022, atacou a credibilidade das urnas eletrônicas, pôs tanques para desfilar na frente do Palácio do Planalto no mesmo dia em que deputados votavam a PEC do voto impresso, tudo isso com uma retórica golpista. Paralelamente, o Supremo autorizou operações policiais contra bolsonaristas que conspiravam contra o tribunal.
Bolsonaro então passou a convocar atos para o dia 7 de setembro, atacando diretamente o Supremo. Lideranças parlamentares, banqueiros e empresários começaram a expor sua insatisfação com o presidente, num contexto em que a economia vai mal e a popularidade do presidente está em baixa. Essas movimentações todas ressoaram no Senado e a indicação do Mendonça ficou travada.
Em 7 de setembro, o Bolsonaro fez um ato como se esperava dele. Chegou a subir num carro de som para ofender o Alexandre de Moraes, disse que iria desobedecer ordens do Supremo e ameaçou intervir no tribunal. Caminhoneiros bolsonaristas fizeram bloqueios em rodovias em diferentes partes do país. Os poderes reagiram. O Luiz Fux, presidente do Supremo, disse que um ato de desobediência seria considerado um crime de responsabilidade. Então, no dia 9 de setembro, 2 dias depois da manifestação, o Bolsonaro voltou atrás. Ele pediu aconselhamento do ex-presidente Michel Temer e redigiu uma carta à nação, minimizando os ataques e falando em harmonia institucional.
É nesse contexto, então, que ocorrem as discussões sobre o atraso na sabatina do André Mendonça. A coluna da jornalista Mônica Bergman, da Folha de São Paulo, chegou a noticiar que havia até uma expectativa no Senado de que o Mendonça desistisse da candidatura para poupar o Bolsonaro do desgaste. Mas o jornal O Globo relata que o Mendonça diz que essa possibilidade não existe. E de outro lado, pressionado por lideranças evangélicas, o Bolsonaro assegurou que não vai mudar a sua indicação por causa desse atraso.
No caso da indicação naufragar, informações de bastidor afirmam que o procurador-geral da República, Augusto Aras, é o plano B do Bolsonaro. O Aras que tem sido acusado de blindar o presidente nos inquéritos criminais que ele responde no Supremo. Para que um deles avance e o Bolsonaro seja alvo de um processo de impeachment por essa via, o Aras tem que oferecer uma denúncia formal, o que não aconteceu. O Bolsonaro reconduziu o procurador-geral da República para o cargo em agosto, e ele foi aprovado por ampla maioria no Senado. O Aras é bem visto no Congresso por ter trânsito com diferentes políticos e por ter desmontado o modelo de forças-tarefas que sustentou a Lava Jato. A ver como tramita a indicação do Mendonça no Senado. Uma indicação que envolve muito interesse do Bolsonaro e que está nas mãos dos parlamentares. Na quarta-feira, a Câmara finalizou a aprovação do novo Código Eleitoral, que introduz uma ampla reforma na legislação sobre o tema no país. Na votação dos destaques ao texto base, os deputados resgataram um trecho que tinha sido descartado no momento anterior. Uma quarentena eleitoral para juízes, membros do Ministério Público, militares e policiais. A Fernanda Boldrin vai explicar essas mudanças aqui para a gente. Fernanda, como funciona essa quarentena e em que contexto ela foi aprovada na Câmara?
Basicamente, o que a proposta diz é que caso integrantes dessas categorias queiram se candidatar em eleições, eles devem se desligar dos seus cargos ao menos 4 anos antes do pleito. Os deputados propuseram que isso passe a valer a partir das eleições de 2026. A ideia é que a medida se aplique a juízes, membros do Ministério Público, policiais federais, rodoviários federais, policiais civis, guardas municipais, militares e policiais militares. No caso dos militares e dos policiais militares, os 4 anos devem ser anteriores ao começo do período de escolha dos candidatos e das coligações. Essa proposta de quarentena eleitoral tinha sido derrubada, mas acabou recuperada numa articulação do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Ela foi aprovada por meio de uma emenda ao projeto do novo Código Eleitoral, cuja votação foi concluída já na madrugada. O novo Código Eleitoral avançou às pressas na Câmara e recebeu críticas de diversos cientistas políticos que dizem que ele não foi suficientemente discutido e que o texto do projeto pode trazer retrocessos na fiscalização de contas partidárias e de campanha. E bom, agora o projeto segue para o Senado, onde pode enfrentar resistência.
Quais são os debates sobre a medida? O que, tem de argumento contra e o que, tem de argumento a favor?
Bom, apesar de criticarem a forma como tramitou essa proposta, que foi recuperada numa articulação do Arthur Lira, Os cientistas políticos, advogados e especialistas de segurança pública com quem eu conversei disseram que a quarentena eleitoral pode sim ser benéfica. Isso porque a medida tem potencial de impedir que esses agentes utilizem o poder de suas funções para se promover politicamente ou desfavorecer adversários. E nesse sentido, a medida pode proteger tanto as próprias carreiras dessas categorias quanto o ambiente político e democrático. Só que há também ressalvas. O professor do Instituto de Direito da PUC-Rio, Michael Moalen, me disse, por exemplo, que é preciso ponderar qual seria, afinal, o melhor prazo de quarentena para garantir que o sistema democrático seja protegido e, ao mesmo tempo, garantir o direito de participação do processo eleitoral.
Valeu, Fernanda. O texto dela você encontra amanhã em nexojornal.com.br.
O governo francês suspendeu 3 mil profissionais da saúde que se recusaram a se vacinar. Quem explica pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O Ministério da Saúde da França suspendeu, na quinta-feira, cerca de 3 mil trabalhadores da área da saúde que se negaram a ser vacinados contra a Covid-19. O governo tinha avisado que a imunização contra a Covid ia ser obrigatória para quem trabalha em hospitais, postos de saúde, serviços de urgência e casas de tratamento e acolhimento de idosos. Essa obrigação passou a vigorar na quarta e o pessoal que não quis se enquadrar foi suspenso já no dia seguinte. A França não é o único país rico que enfrenta esse tipo de resistência em relação à vacinação. Os Estados Unidos, por exemplo, estão penando para vacinar uma parcela do seu povo que é abertamente antivacina, seja por convicções religiosas, ideológicas ou por não acreditar na efetividade da vacina. Já na França, também tem aí uma questão política de fundo que está presente em várias passeatas que aconteceram ao longo dos últimos meses, onde essas medidas, como a imposição de passaporte vacinal para frequentar estabelecimentos fechados, são contestadas nas ruas. Os franceses consideram que essas políticas sanitárias estão sendo muito arbitrárias. Já o governo responde argumentando que as decisões individuais nesse caso têm implicações graves para toda a coletividade, algo que tem amplo respaldo científico. Em todo caso, os funcionários que se recusam a se vacinar na França estão sendo suspensos, não expulsos. A medida pode ser revertida assim que eles se imunizarem, mas até lá, os salários e outros benefícios estão suspensos também. A França tem quase 3 milhões de funcionários da área da saúde. O governo calcula que os rebeldes da vacinação não passem de 2% nesse setor. Mas em alguns lugares, como num hospital de Nice, 450 profissionais se negaram a receber a vacina. A questão francesa mostra que o negacionismo e a irresponsabilidade, infelizmente, estão presentes em todo lado, sob os mais diferentes vernizes retóricos.
Do impasse sobre a nomeação de André Mendonça ao Supremo, passando pela quarentena eleitoral para juízes e militares e chegando na punição a profissionais da saúde antivacina na França, durma com essa.
Roteiro de Antônio Mami, produção de Aline Pellegrini, participação de Fernanda Boldrin e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana. Até!